Notícias, com João Ricardo.
Vítor Paneira mostrou-se orgulhoso do desempenho e atitude dos jogadores, apesar da derrota frente ao Alverca. O treinador admitiu que os forasteiros mereceram até a vitória, mas fez questão de sublinhar que os jogadores do Varzim queriam e tudo fizeram para conseguir outro resultado, acrescentando que acredita ainda ser possível lutar pelos lugares cimeiros de apuramento de campeão da Liga 3.
Trabalhamos, eu acho que tenho de estar orgulhoso dos jogadores que têm, da forma como eles lutam e têm lutado até ao fim. Eu acho que a derrota é pesada. Nós não esperávamos esta derrota hoje, porque sabíamos que tínhamos condições para discutir o jogo. O cenário é complicado para os jogadores. Por isso, a minha palavra vai toda para eles. Grande atitude, grande comportamento. Não viram a cara à luta, jogam pelo seu clube, lutam pelo seu clube até à última. Infelizmente, não fomos felizes. Não temos sido felizes nestes momentos. E saímos daqui com uma derrota. Então, continuamos ligados ao jogo e ao campeonato e vamos lutar até ao fim. E se prometemos, está tudo em aberto ainda. Não é com esta derrota que nós vamos abaixo. E vamos lutar até ao fim. Não são palavras bonitas, não valem o que valem, mas são palavras de quem acredita, dentro destas condições todas, que nós podemos lutar ainda com uma posição lá em cima.
Entre muitos elogios à postura diária dos jogadores, Vítor Paneira não escondeu que tem sido difícil trabalhar com quem está há 3 meses sem receber o salário e nem sequer sabe quando a situação será resolvida, tendo lamentado algumas críticas provenientes das redes sociais.
Como é que se preparam depois dos jogos com os jogadores com 3 meses? O que é que eu posso saber com os jogadores com 3 meses ordenados e trabalhá-los taticamente num jogo em que nós temos muitas vezes trabalhar posicional e como é que ficam a cabeça daqueles jogadores? Temos que gerir esses momentos com eles, têm sido. Eu não tenho 1 milímetro de apontar a nenhum deles. Eles têm sido incríveis, têm sido dedicados ao clube, eles jogam com paixão pelo clube e vê-se o como eles lutaram até ao fim. Tá, mas nem tudo é possível a gente conseguir trabalhar da mesma maneira, é muito confortável. Eu hoje podia dizer aqui uma coisa que vocês não têm que o dizer, porque isto é, tem a ver com o Alberca e connosco, e a diferença hoje no jogo era muito pesada para um e para o outro. Uns não recebem, outros hoje tiveram um prémio maravilhoso. Agora também faço uma questão, ponham um adepto de qualquer clube e eles que façam daqui, façam um exercício. Não recebam 3 meses de ordenados. Como é que eles vão viver? Como é que eles vão pensar passar um Natal, passar uma passagem de ano, passar um Carnaval, passar um Dia dos Namorados e, eventualmente, alguns aniversários familiares por meio disto tudo? Como é que está a cabeça deles? Como é que todos os dias vem treinar e pensar que será que é esta semana, será que é amanhã, será que é daqui a 2 ou 3 dias? É muito fácil falar quando se vai lá para os, que eu não tenho, mas para os Facebooks e essas coisas todas. É fazer um exercício, não receberem 3 meses, e ver o que é que eles fazem. Se eles podem acusar alguém desta equipa, deste clube, destes jogadores especialmente, que são extraordinários, que têm trabalhado todos os dias, não viram a cara à luta, vão para dentro, esquecem o que faz, se o sol faça chuva, esteja mau tempo, seja bom tempo, e de manhã chegam ali para treinar com uma cara, com um sorriso, e às vezes sabe, meu Deus, quando acaba o treino, o que é que eles vêm naquelas cabeças quando eles vão para casa nos carros, quando vão para as suas casas.
O treinador reiterou também a confiança nos elementos da comissão administrativa e frisou que estão a ser corajosos na complicada missão que abraçaram.
O que é que eu espero? Eu confio completamente nesta e confio sempre, até que me provem o contrário, portanto, e tenho total confiança nas 5 pessoas que estão à frente da comissão. Tenho confiança nas pessoas que gostam do clube e às vezes não. Tenho que dar um abraço a esta comissão pela coragem que se meteram e meteram à frente de um clube que está nas condições que está, que largaram os seus trabalhos, ou melhor, perderam muitas horas ou perdem muitas horas para o Varzim, abdicando as suas vidas profissionais. Não é fácil também, porque eles têm vidas profissionais, e espero que os varzinistas os apoiem.
O responsável técnico terminou com duras críticas a quem considera normal haver vencimentos em atraso no futebol e às pessoas que vivem de comissões e ganham muito dinheiro com isso.
O futebol que nós temos não pode ser este. Nunca pode ser este. Quem vem para o futebol, quem entra no futebol e pensa que no futebol temos 2 meses ordenados em atraso, que é normal é as pessoas que comentam isso e que dizem isso. Isso é que é normal. Porque essas pessoas, se não vivem dos ordenados, eventualmente vivem de comissões. Vivem de comissões de muita coisa no futebol. Eu queria que essas pessoas que não recebessem 2 meses e que dizem que é normal no futebol não pagar aos jogadores que trabalham todos os dias e que lutam, isso é um direito que eles têm de receber ao final do mês. Qual é o direito destas pessoas que andam a comer dinheiro à volta do futebol e que não pagam quem tem que pagar? Isso é que eu queria ver. Não é acusar os jogadores de nada. é chegar aqui como hoje recebi os nossos adeptos no final do jogo e enaltecer a minha atitude dos meus jogadores. E sabem que eu tenho 3 meses em ordenados em atraso, que tendo uma comissão a fazer tudo para pagar aos jogadores e aos funcionários deste clube que trabalham todos os dias aqui, que chegam aqui de manhã e olham uns para os outros a pensar, será hoje? O futebol está assim porque estas pessoas comem mais à volta do futebol que o futebol dá. Se não roubassem tanto no futebol, o futebol não tinha dinheiro. E o problema do futebol não é aqui, em todos os clubes, roubem menos e ganham menos comissões.
O Varzim sai da Ronda 4 na 7ª posição com apenas 3 pontos antes de visitar o Felgueiras na 5ª jornada. Luís Freire ficou satisfeito com o ponto que Rio Ave trouxe de Moreira de Cónegos. O treinador realçou que os rioavistas trabalharam muito num campo pesado e acrescentou que a união que sempre evidenciaram foi determinante para manter o empate sem golos.
Claramente um jogo difícil, complicado, um adversário muito bom, muito moralizado, campo um pouco pesado, muito pesado, acabou em condições muito difíceis. Jogo muito de duelos, muito primeira e segunda bola. Os jogadores deram tudo, bateram-se ao máximo. Quem entrou tentou num campo difícil, num jogo que estava difícil para nós, ajudar a equipa a conquistar pontos. É um jogo muito equilibrado, que ia sendo decidido no fim com uma grande penalidade, que eu acho também era muito pesado para nós. Perder assim o jogo a acabar com uma grande penalidade sem ter tempo para reagir, portanto, falhando a grande penalidade, acho que o resultado acaba por se ajustar, principalmente pela entrega dos meus jogadores, pela união que eu senti dos jogadores à procura, já que o jogo não estava muito para nós, na perspectiva de fazer o nosso jogo, de conseguir criar grandes oportunidades, de controlar o jogo de outra maneira. Tivemos muito bem a defender e conseguimos o ponto aqui num campo difícil.
Aderlan foi o porta-voz dos jogadores e admitiu que é sempre positivo pontuar fora de casa, afirmando ainda que o grupo já saiu a pensar em vencer o Braga no próximo desafio.
Era um jogo muito tático, sabíamos que nenhuma das equipas queria perder e nem queria falhar muito espaço ali no meio, principalmente um jogo muito tático, o Moreirense pressionava bem, nós tentamos ali tirar os 2 pontos da jogada, mas por vezes o relvado também não ajudou contra das situações climáticas. Segunda parte, foi um jogo ela por ela, poderia ser decidido no último minuto ali, mas felizmente para nós, saímos com um empate. É sempre bom pontuar, principalmente fora de casa. Empatamos com o Sport, empatamos agora com o Moreirense, vamos jogar com o Braga, outro jogo difícil. Vamos passar um ciclo aí agora difícil, mas podemos sair também com os 3 pontos no próximo jogo. Sabemos que é jogo a jogo, vai ser até a última jornada e queremos garantir a manutenção o mais rápido possível.
O Rio Ave fecha esta jornada 24 da Primeira Liga com 23 pontos e no 13º lugar da tabela. A segunda fase das provas da Federação de Futebol Popular do Norte prosseguiu este sábado com a 2ª jornada na Taça dos Campeões. No Grupo A, o Amorim goleou o Gião por 4-1 e lidera com 6 pontos, enquanto o Estela foi vencer por 2-1 ao campo dos Tircenses do São Mamede e é 2º com 3 pontos. No Grupo B, o Rates venceu a Oxodora por 2-1 e o Árvore goleou em Navais por 6-2, estando Arvorenses e Retenses no comando com 4 pontos. Na Taça da Federação, no Grupo A, o Labruge foi derrotado na recepção aos Tircenses do Rins por 3-2 e é 2º com 3 pontos. No Grupo B, o Togos venceu no reduto dos Vimaranenses do Matamá Infantas por 3-2 e lidera com 6 pontos. Ontem foi um dia de vitórias importantes para as equipas poveiras das modalidades de pavilhão que jogam no escalão principal. Primeiro, em Lisboa, a formação do Desportivo conseguiu um resultado histórico ao surpreender o Sporting, um rival que luta pelo título na Liga de Basquetebol, tendo vencido por 79-78. Um triplo de Clyde Trapp, mesmo em cima da buzina final, foi decisivo numa partida em que Onos Tegger se destacou na finalização com 28 pontos registados. O CDP segurou o 6º lugar na tabela e deu um passo enorme para se apurar para o play-off. Em Águas Santas, o Povo Handball obteve o desejado regresso às vitórias ao bater o forte rival por 28-25. Os poveiros chegaram a ter 9 golos de vantagem na primeira parte e depois do intervalo geriram o resultado, tendo trazido 3 importantes pontos para defender a 10ª posição na tabela a 2 jornadas do fim desta fase. Finalmente, em Coimbra, a equipa de hóquei em patins do Desportivo regressou às vitórias ao bater a Académica por 3-1 na zona norte da 2ª divisão. Gonçalo Silva, Hugo Barata e Diogo Fernandes marcaram para os poveiros, que seguraram o 4º posto antes de receberem o Espinho na próxima jornada. A corrida da Marginal, que decorreu ao final da tarde de sábado, teve José Azevedo, do Atlético da Póvoa, e Magda Reina, da Escola de Atletismo da Trofa, como os grandes vencedores. A corrida de 10 km ligou as marginais de Vila de Conde e Póvoa de Varzim e contou com 650 atletas classificados na meta, mais algumas dezenas que optaram pela caminhada de 5 km. O primeiro homem a concluir o percurso demorou 31 minutos e 44 segundos, sendo esta a 6ª vitória consecutiva, e a senhora mais rápida cumpriu a distância em 41 minutos e 31 31 segundos. A Avenida Brasil foi palco da partida e da meta, enquanto o retorno sucedeu junto ao Parque Bruno Alves, invertendo-se este cenário para a próxima edição em 2025. Já viu a luz do dia o volume 55 do Boletim Cultural da Póvoa de Varzim, mais uma vez sob direção de Maria Conceição Nogueira. O Salão Nobre da Câmara Municipal foi palco do lançamento de um número comemorativo do cinquentenário da elevação da Póvoa de Varzim à cidade, tendo como tema central mudanças, alterações e evolução desde 1973 a 2023. Destacam-se duas secções, uma sobre a cidade propriamente dita, com 5 artigos, e outra sobre as 11 freguesias do concelho, com 11 artigos. Há ainda uma terceira secção, denominada Outros Temas, com 5 artigos, um Comércio da Póvoa da Póvoa de Varzim, dois sobre Essa de Queiroz, um sobre Mário Cesarini e outro sobre Manuel Lopes. Encerrar a habitual Vária, é a quarta secção, dando conta de acontecimentos importantes, desta vez em memória de dois obreiros no Mapadi, do arquiteto Campos Matos e de José de Azevedo.
Estas e outras notícias em radioandaviva.pt.